Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17, nós vamos ler os versos de 1 a 9. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre os caminhos da espiritualidade cristã. Os caminhos da espiritualidade cristã, Mateus 17, de 1 a 9. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém. O panorama do século XX apresenta para nós o estado de desespero a que chegou a nossa humanidade. Se eu pudesse definir o século XX em uma frase, eu poderia dizer que o século XX foi o século do grito de liberdade. Contrário do que se cria até então, pelo positivismo francês que nós falamos semana passada, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais atestaram sobre o estado negativo do coração das pessoas. As pessoas não eram tão boazinhas assim. Elas eram más o suficiente para fazer eclodir duas grandes guerras de dimensões catastróficas. O mundo pós-guerra constatou que é impossível haver progresso humano com homens tão maus protagonizados como nós temos, com homens tão maus na liderança de todas as coisas. Também não há respostas para os dilemas da vida apenas com a razão, com os critérios das ciências exatas, biológicas. Aliás, você já deve ter ouvido uma frase famosa de um filósofo que era cristão chamado Pascal. No fim do século XVI, uma frase dele que ficou famosa, ele dizia assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Já no século XVI, Pascal dizia que o ser humano não consegue respostas absolutas, finais, para as crises da existência humana, usando apenas a razão. Porque a alma humana, o coração humano, tem razões, tem complexidades, que a própria razão sozinha desconhece, não encontra respostas. E aí veio a revolução na psicologia ou na psicanálise com um homem chamado Freud, no fim do século XIX, início do século XX. O que Freud fez, ele que era médico, neurologista, ele busca respostas para as questões da existência humana fora da medicina, e ele então inicia essa escola chamada psicanálise, e a psicanálise foi uma revolução para o bem ou para o mal. O fato é que Freud, no mundo acadêmico, estava dizendo: nós não conseguimos dar respostas para o ser humano apenas com as ciências exatas, com as ciências biológicas, com a exatidão da razão. O que se seguiu às duas grandes guerras foram rebeliões e protestos. Se você fizer um estudo, e aqui eu digo aos interessados na história, vale a pena você fazer um estudo cuidadoso dos desdobramentos pós Primeira e Segunda Guerra. Você vai olhar para o século XX, após as duas grandes guerras, e vai ouvir o grito de liberdade do ser humano desesperado, que durante anos foi iludido com a ideia de que a razão e a ciência daria respostas. Afinal, o homem é bom. Não é bom, veio as guerras. Depois das guerras surgiu o movimento hippie, nasceu o feminismo, o colapso das estruturas políticas totalitárias, Muro de Berlim vem ao chão, surge o neoliberalismo, a economia globalizada, começa-se o interesse religioso até pela ecologia, os livros de autoajuda, a preocupação das pessoas com a inteligência emocional, o avanço das comunicações, da genética, a renovação carismática no meio católico e protestante, a teologia da libertação, o movimento da música gospel. Você pode não saber, mas o próprio movimento da música gospel está totalmente, de alguma forma, ligado ao grito do movimento hippie. O nascimento das igrejas neopentecostais, e hoje os sociólogos falam até em igrejas pós-pentecostais. Ou seja, você olha para o século XX, estude o século XX com essa visão, e você vai ver a humanidade gritando de agonia. O século XX, irmãos, sem exagero de palavras, sem exagero de adjetivos, o século XX foi o século mais sangrento de todos os séculos da história. Morreu mais gente em 100 anos no século XX, morreu mais gente no século XX, com epidemias, guerras, conflitos, do que somando todos os outros séculos da história juntos. Todas essas ocorrências são manifestações de protesto do espírito humano. O grito de liberdade da alma, que foi sufocada pelo pecado, foi sufocada pelos tratamentos paliativos, pelo humanismo, pelo positivismo, pelo racionalismo, pelo cientificismo, tudo isso idolatrado no passado, mas que não deu respostas, ao contrário, criou um ser humano angustiado. Então a redescoberta da espiritualidade, ela tem uma relação estreita com o espírito do homem decepcionado com a razão, com a ciência, com a ideia de que o ser humano é bom. É aí que nasce o pós-modernismo. E o pós-modernismo é isso, é a redescoberta, de alguma forma, da espiritualidade. É uma resposta a essas filosofias alienantes, atitudes degradantes do homem e da modernidade. Só que tem um problema com a espiritualidade do mundo em que vivemos hoje. A espiritualidade não tem padrões adequados. O que se desenvolveu com a espiritualidade hoje apresentada, o que se desenvolveu foram novas formas de alienação. A alienação religiosa hoje. As pessoas cada vez mais dependentes e escravas de gurus espirituais, de mestres e profetisas. As pessoas cada vez mais escravas de alguma coisa que venha libertá-las dos seus sufocos. O ser humano continua degradado. Basta a gente olhar para os frutos que a gente colhe hoje da sociedade, da família, das igrejas. Essa espiritualidade esvaziada de Deus, que hoje se vê, precisa de uma reforma. O grito por espiritualidade é real e ele é necessário. O problema é a espiritualidade que se tem apresentado e a espiritualidade que se tem abraçado. Nós estamos seguindo com o nosso estudo sobre a vida do apóstolo Pedro. E na semana passada nós falamos sobre os contornos da espiritualidade cristã. A gente aprendeu que a espiritualidade cristã, ela tem a cara de Cristo. A gente está olhando para o texto que nós lemos, a transfiguração de Jesus, e a gente está estudando três componentes que estão expressos aqui nesse texto, nesse episódio, e que a gente não pode deixar de observar. Porque se a gente deixar de observá-los, nós vamos cultivar uma espiritualidade vazia, doentia, escravizadora. Então, semana passada vimos a cara da espiritualidade. Hoje nós vamos ver, Deus permitindo, critérios e consequências. Mas é bom revisar e dizer o seguinte: a espiritualidade cristã, ela nasce do momento em que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe espiritualidade genuinamente cristã sem a profissão pública de fé. E aí você se coloca no caminho do discipulado. Você nega-se a si mesmo dia a dia, você toma a cruz e você segue a Jesus. Pelo poder do Espírito, você que está nesse caminho do discipulado, você vai tornando espiritual o seu cotidiano, o seu corpo, a criação, a cultura, o comportamento. Os contornos foram o que nós vimos na semana passada. Hoje a gente vai ver os critérios. Então vamos lá, os critérios da espiritualidade cristã. Para a espiritualidade ter a cara de Cristo, ela tem que levar em consideração alguns critérios que vão definir os contornos dela. E eu repito dizendo que, infelizmente, hoje o que a gente vê naquilo que se diz ser cristão e evangélico, às vezes é tudo menos cristianismo. É marxismo, materialismo, relativismo, liberalismo, narcisismo, ocultismo, animismo, paganismo, tudo quanto é ismo disfarçado de espiritualidade cristã. E por uma espiritualidade mais cristã, o texto que a gente tem diante de nós hoje aponta para alguns critérios que são inegociáveis. Primeiro deles, a espiritualidade cristã é cristocêntrica, tem Cristo no centro. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas não é tão óbvio assim. A espiritualidade só será sadia, ouça bem, se ela for cristã. E ela só será cristã se ela tiver Jesus no centro. Olha o que diz o texto, Mateus 17, verso 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Agora pule para o verso 8 e veja o que diz o verso 8 desse mesmo capítulo. E erguendo os discípulos, Pedro, Tiago e João, e erguendo eles os olhos, não viram mais Moisés nem Elias, a não ser Jesus. O que eu aprendo com isso? Que o centro de tudo que estava acontecendo ali era Jesus. O centro de tudo que estava acontecendo ali era o Cristo. A essência daquele momento não foram as experiências maravilhosas de nuvens tremendas ou a aparição de Moisés ou de Elias. Não, era Cristo. Então eu posso concluir 2 coisas sobre isso, pelo menos. Primeiro, para ser cristã, para minha espiritualidade ser cristã, a voz dos meus desejos precisa se calar, para que eu ouça apenas a voz de Deus. De onde eu tiro isso? Do versículo 5. O desejo de Pedro era ficar ali, eternizar aquele momento. Era construir uma tenda para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro queria ficar ali, o desejo do coração dele, e a priori o desejo do coração dele, note bem, era um desejo nobre. Quem não gostaria de passar o resto da vida naquele cenário de transfiguração e de belezas celestiais? Esse era o desejo de Pedro, um desejo espiritual, um desejo louvável. Só que, se você notou bem o texto, enquanto Pedro ainda estava falando, veio a voz de Deus, sobrepondo-se à voz de Pedro, calando a voz de Pedro, dizendo: Pedro, você não tem que ouvir o que o seu coração quer, você tem que ouvir o que a minha voz do céu diz. Irmãos, isso é muito profundo, porque tantas vezes nosso coração faz planos, e planos espirituais, e esses planos ficam gritando dentro da gente, borbulhando dentro da gente, e a voz de Deus o tempo todo interferindo, sobrepondo-se ao nosso coração. E olha só o que a voz de Deus disse a Pedro: Pedro, ouça o meu filho. Pedro, ouça Cristo, não ouça o seu coração, não ouça o seu desejo de querer ficar aqui. A hora de você viver o resto de suas vidas me contemplando ainda não chegou. Não queira o que não é para você hoje, não queira o que não é de Deus para você agora. Ouça a minha voz, Pedro. E o que que essa voz revelou a Pedro? Essa voz disse assim: Pedro, esse aí é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. A voz de Deus, o tempo todo, ela nos chama a contemplar aquilo que Deus mais ama, gente. Veja que a voz de Deus aqui está tirando Pedro dos desejos dele, para apontar Pedro para o grande amor do coração de Deus. E o grande amor do coração de Deus é a glória de Cristo. Deus é apaixonado pela glória de Cristo. A voz de Deus, a voz da espiritualidade cristã, portanto, vai calando o nosso coração para a gente ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vem e nos diz: não ouça o que seu coração quer, se o seu coração não está em sintonia com aquilo que eu amo. E o que eu amo é a glória de Cristo. Percebe como é diferente essa espiritualidade cristã focada em Cristo de tudo que nos ensinam aí hoje? Outra coisa, a espiritualidade cristã, para ser cristocêntrica, o personalismo precisa morrer para florescer o cristocentrismo. Verso 8 diz que quando eles erguem os olhos, eles não veem mais Moisés nem Elias, não tem mais ninguém ali a não ser Jesus. Moisés e Elias sumiram eles, ficou só Cristo. O texto está nos dizendo que a espiritualidade cristã não pode estar estribada nas figuras do mundo gospel. Não é, a espiritualidade cristã não tem a ver com Moisés e Elias. A espiritualidade cristã tem a ver com Jesus Cristo. Fico impressionada quando eu observo que tem pessoas que só conseguem adorar a Deus se estiver diante do trono. Literalmente, estou falando do conjunto gospel, de pessoas que só conseguem adorar a Deus se tiver num ambiente ou numa atmosfera que exalta toda aquela personalidade gospel. E vem o texto no verso 8 e diz que depois que eles erguem os olhos, eles não viram mais ninguém, só tem que sobrar Jesus. Irmão, só tem que sobrar Jesus na nossa vida. Jesus é a chave da interpretação da Bíblia e da vida. Jesus é o prazer do nosso coração. Crente em Jesus não vive para as bênçãos, nem do ministério de evangélicos bem-sucedidos. Crente vive de Cristo e para Cristo. A espiritualidade cristã, ela tem que ser cristocêntrica. A gente cala a voz do coração para ouvir a de Deus. E a gente mata todo esse personalismo que nos escraviza. Nós nos tornamos dependentes. Nós não, a maioria do povo que se diz evangélico tornou-se dependente dos figurões. É impressionante. As pessoas fizeram das igrejas grifes. Qual é a sua igreja? Ah, minha igreja é a tal. A minha igreja é a... Não usa mais nem o nome igreja, tudo hoje é grife. Não tem Cristo no palco. Está cheio de Moisés, está cheio de Elias, está cheio de judaísmo, mas não tem Jesus Cristo. Essa não é uma espiritualidade cristã. E isso não acontece só no meio evangélico, não, a propósito. No meio católico também, com o movimento carismático. Padres que viraram celebridades, cantores, grifes. O que aconteceu com o nosso mundo, irmãos, em busca de espiritualidade, em busca de libertação da razão, em busca de libertação do cientificismo, nós nos tornamos escravos da religião. É um absurdo o que se vê hoje. Mas a espiritualidade cristã, ela é focada em Jesus Cristo e não em ninguém. Ninguém mais. A espiritualidade cristã me faz ouvir a voz de Deus, calando a minha, dizendo: ouça o meu filho, a minha alma tem prazer no meu filho, não no que você quer para você, mesmo que o que você queira para você seja digno. Ouça o meu filho. Segundo, a espiritualidade cristã é centrada na cruz. Na cruz. Narrando a transfiguração de Jesus, Lucas acrescenta algo valioso à narrativa. Abre em Lucas 9:30. Lucas 9, versículo 30. Lucas está narrando a mesma transfiguração, só que aqui ele acrescenta um detalhe que Mateus omitiu. Lucas 9:30 diz que surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Qual era o tema da conversa? A cruz. A partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém era via crucis. A paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. A cruz é o tema da espiritualidade cristã, é o grande assunto. A cruz é a meta do cristianismo. Irmãos, a cruz não apenas na perspectiva da salvação, porque o cristão às vezes pensa que é importante falar da cruz para que a pessoa seja salva, e uma vez salva não se fala mais de cruz. Não, não é isso não. A cruz, ela não é só para a perspectiva da salvação, a cruz deve ser vista como projeto de existência. Quando você tira a cruz do cristianismo, você tira a essência do cristianismo. A cruz é aquilo que a gente tem que tomar nas costas todo dia. A cruz é aquilo que a gente tem que carregar todo dia, mortificando a carne, santificando os desejos, negando a si mesmo, identificando-se publicamente com Cristo, mesmo que isso seja vergonhoso, mesmo que isso nos custe caro. Carregar a cruz, irmãos, é condição inegociável para o cristão. É cláusula pétrea para o discipulado. Sabe por quê? Porque a espiritualidade, ela só se manifesta de forma sadia, se a espiritualidade for vivenciada na perspectiva da cruz, da proposta de vida que a cruz apresenta. Sem cruz, sabe o que, que o seu cristianismo vira? Narcisismo, comodismo, egocentrismo. Sem a cruz, o seu cristianismo vira materialismo. Você vai buscar bênção, prosperidade, cura. Você quer tudo, menos o Cristo. A espiritualidade cristã tem que ser centrada na cruz, para ter salvação e para haver santificação. Você vai morrendo e vai se matando dia a dia, para deixar Cristo viver em você. A cruz é o que nos impede de vivermos confortáveisinhos. A cruz é o que nos impede de viver só para nós mesmos. A cruz é o que nos impede de fazer de Deus um Santo Antônio. O que você faz com Santo Antônio quando ele não te dá um casamento? Você põe ele de cabeça para baixo. Você castiga ele. Muita gente fez de Deus um Santo Antônio. Por quê? Porque não tem a cruz no centro da sua espiritualidade. Não entendeu ainda que o cristianismo é a escola do discipulado. E o discipulado significa negar a si mesmo, tomar a cruz, fazer a vontade de Cristo, segui-lo conforme revela as Escrituras. Moisés e Elias estavam conversando com Jesus no Monte da Transfiguração sobre a cruz. A espiritualidade cristã é centrada na cruz. Em terceiro lugar, a espiritualidade cristã pratica o Evangelho. Mateus 17, 5. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouçam, meu filho. Ouça o Evangelho. Pare o que você estiver fazendo para ouvir o Evangelho. Ouça o Evangelho através da voz de Deus. A voz de Deus se revela pelas Escrituras, pela meditação sistemática na Bíblia, pela memorização dos textos bíblicos. Ouça, leia, memorize, medite, coloque em prática o Evangelho. O Evangelho é para nós, gente. O Evangelho não é só para o perdido. A espiritualidade cristã, ela se alimenta do Evangelho, ela encarna o Evangelho, ela comunica o Evangelho. E o que que o Evangelho significa para um crente na prática? Quer revisar comigo? Veja comigo. Olha uma síntese do que é o Evangelho. O Evangelho é fundamental para salvar seu casamento, para salvar sua existência, não só do inferno, mas das mazelas da vida. Mark Dever define assim o Evangelho, olha só: Deus é o Criador perfeito e o justo juiz. Ele nos criou para glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. Só que nós pecamos, tanto em Adão, como nosso representante, mas também com nossas ações individuais. E agora nós merecemos a morte, a separação espiritual de Deus no inferno. E de fato nós já nascemos espiritualmente mortos e sem esperança em nossos pecados. Necessitamos que Deus nos transmita vida espiritual. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, para sofrer a morte que eu e você merecíamos. Jesus ressuscitou dentre os mortos para nossa justificação, provando que era filho de Deus. Se desejamos que a perfeita justiça de Cristo nos seja atribuída e a penalidade do nosso pecado seja lançada sobre Ele, a gente tem que se arrepender dos pecados e crer em Jesus para a salvação. Pela graça, por meio da fé, nós restabelecemos a comunhão com Deus e uns com os outros. Obtemos vida eterna e somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos para a glória de Deus. Fecha aspas. Esse é o Evangelho. É nisso que nós cremos. Foi essa mensagem que nos salvou, e é por essa mensagem que a gente tem que viver, e não só viver, é por essa mensagem que nós temos que anunciar, é essa mensagem que nós temos que repartir, é o fruto de vida que essa mensagem produz, que nós devemos dar para os outros. O Evangelho é para nós. O Evangelho precisa ser crido e vivido. A espiritualidade cristã pratica o Evangelho. A espiritualidade cristã reconhece que Deus é o Criador perfeito, Ele é juiz, e sendo assim, nós entregamos a Ele nossas causas, nós não procuramos vingança, nós não procuramos retribuir mal com mal. O Evangelho diz que nós somos criados para desfrutar de Deus, mas nós vivemos desfrutando de qualquer outro prazer acima de tudo. O Evangelho diz que nós somos pecadores, e o que se espera de pecadores é que eles firam os outros. O Evangelho diz que quando se pede perdão em Cristo, Deus perdoa. O Evangelho diz que a justiça não vem de mim, eu não tenho justiça alguma. A justiça que eu tenho foi colocada em mim, atribuída a mim, por causa do que Cristo conquistou por mim. Isso me faz parar de cobrar a perfeição do outro. Por isso que eu falei que salva casamento. Geralmente a gente quer que o outro seja perfeito para nós. O outro não é perfeito, como você também não é. E qualquer justiça que existe no outro e em você, essa justiça não são de vocês, essa justiça foi imputada em vocês, atribuída a vocês, em Cristo e por Cristo. Quem conhece o Evangelho, quem vive do Evangelho, para de cobrar do outro um perfeccionismo que o outro nunca vai conseguir te dar, nem o seu pastor. O Evangelho é libertador, gente. O Evangelho nos ensina a viver pela graça, por meio da fé, restabelecendo comunhão com Deus, restabelecendo comunhão uns com os outros. O Evangelho diz que a força que a gente precisa para viver em novidade de vida não vem de nós, vem do Espírito de Deus. Por isso que o Evangelho nos faz orar mais, o Evangelho nos faz depender mais de Deus, o Evangelho nos faz buscar em Deus força para ser um ser humano melhor, à imagem e semelhança de Cristo. O Evangelho é para os que se perdem, sim, mas o Evangelho é também para os que foram salvos pela graça por meio da fé. A espiritualidade cristã pratica o Evangelho, por isso que Deus no Monte da Transfiguração disse a Pedro: Pedro, cale-se, ouça o meu filho, ouça o Evangelho, viva dele. Irmão, eu desafio você a memorizar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a memorizar essa mensagem e a meditar sobre as implicações dela para a sua vida, para o seu dia a dia. Muito em breve nós teremos já aqui para ser distribuído cartões para os nossos visitantes. E eu fiz questão de colocar essa definição do Evangelho no cartão que a gente vai distribuir. Então cada um de vocês, antes de receber ou de passar adiante esse cartão para um amigo, eu quero desafiar você a levar um para casa e memorizar o Evangelho. Meditar, ruminar no que é o Evangelho, o que é a nossa fé, porque a nossa espiritualidade está ancorada no Evangelho. O que é o Evangelho? E você tem que estar pronto para responder o que é o Evangelho. Faz um teste para você ver como que a gente vai ficar envergonhado. Chega em casa, vira para sua esposa e fala assim: amor, defina para mim o Evangelho. Mas como você é homem, você não vai fazer as damas primeiro, você vai primeiro: amor, eu vou dizer para você o que é o Evangelho. Não vale dizer assim: o Evangelho é tudo aquilo que o pastor leu lá no púlpito. Faz um teste. E aqui eu não digo isso para humilhar ninguém, eu digo isso para que você constate quão pouco valor nós damos àquilo que é central na nossa vida, o Evangelho. Nós vivemos do Evangelho, pelo Evangelho, para o Evangelho. A nossa espiritualidade é centrada naquilo que o Filho diz, o Evangelho. Em quarto lugar, a espiritualidade cristã, ela é trinitária, ela é baseada na Trindade. A Trindade, de alguma forma, está revelada aqui em Mateus 17, verso 5, porque o Pai diz: este é o meu Filho. O Pai fala do Filho, o Pai dá testemunho do Filho. Deus é um só em três pessoas. Hoje, o Espírito Santo é quem revela e glorifica o Filho, João 16, de 13 a 15, segundo aos Coríntios 3, 18. A espiritualidade cristã considera Deus como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você quer saber outro valor ínfimo que a gente dá à doutrina da Trindade? É eu perguntar assim: qual é a importância de Deus ser um Deus trino? Qual é a importância de Deus ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Qual é o valor disso para a sua fé, para a minha fé? Deus se revela de forma completa em três pessoas. O Pai revela e distribui amor. Sabe de onde a gente aprende amor? De Deus Pai. Sabe de onde a gente aprende o que é graça? De Deus Filho. Sabe de onde a gente recebe vida? Sabe de onde vem vibração para as nossas vidas ocas e secas? Do Espírito. A gente precisa do Espírito Santo. É para a comunhão de amor, de graça e de vida que Deus nos convida a participar, e também Deus nos convida a repartir. De Deus Pai nós recebemos amor, e do amor de Deus Pai que nós recebemos, a gente reparte. De Deus Filho a gente recebe graça e essa graça a gente distribui. Do Deus Espírito a gente recebe vida, a gente recebe iluminação, a gente recebe consolação. E tudo isso que recebemos de Deus Filho a gente reparte. A Trindade não é só uma doutrina. A Trindade é o molde que dá forma ao nosso jeito de ser. Assim como Deus é um ser relacional, vive em comunhão, na comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós somos seres relacionais. Sabe por que não é bom para o homem viver só? Aí a gente cria o... A gente sabe por que a maioria dos casamentos acaba acabando? Porque a gente transforma o outro num Deus. Deus, quando olhou para o homem, viu ele só e disse, não é bom que ele fique só, não é porque o homem estava triste sem mulher. Não tinha pecado no mundo. O homem estava plenamente realizado em Deus. Porque se você disser o contrário disso, como eu sei que há pastores que dizem, você vai transformar a mulher num ídolo. Deus não constrói ídolos. Por que não era bom para o homem viver só? Porque só o homem não reflete o fato de que somos relacionais. A gente precisa da comunhão no casamento, a gente precisa da comunhão entre amigos, a gente precisa da comunhão da igreja. A Trindade revela que nós não somos seres que fomos criados para viver no isolamento de um WhatsApp, no isolamento de um Facebook, no isolamento de redes sociais. Deus nos criou para nos relacionarmos gente com gente. Além de sermos seres relacionais, a Trindade nos ensina a ser seres amorosos, graciosos, seres cheios de vida. A nossa espiritualidade cristã, ela é trinitária. Sabe a bênção apostólica que todo domingo, praticamente, o pastor tem o hábito de proferir? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito estejam sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra. Sabe o que isso significa? Isso significa que para você se relacionar com Deus em amor, você tem que conhecer a pessoa amorosa de Deus, a pessoa graciosa do Filho, a pessoa consoladora do Espírito. Nós precisamos nutrir, como diz John Owen, essa comunhão com o Deus que é amor em Deus Pai, que é graça em Deus Filho. Então, às vezes, quando a gente está orando, é plenamente natural você dizer assim, Deus Pai, me ensine a amar como o Senhor amou, entregando aquilo que o Senhor mais amava, que era o Seu Filho. Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, me ensina a ser gracioso como o Senhor é. Ó Deus Espírito, me dê da sua vida, me dê do seu consolo, me dê da sua alegria. Entendeu? É assim que o crente vive, essa espiritualidade cristã, trinitária, ancorada no Deus que é um, mas que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Em quinto lugar, a espiritualidade cristã, ela é comunitária. No Monte da Transfiguração, você lê em Mateus 17, de 1 a 3, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Gente, o cristão precisa do corpo de Cristo. Você sabia que no Novo Testamento existem mais de 20 imperativos, mais de 20 ordens de mutualidade, que diz assim, servir uns aos outros, exortar uns aos outros, orar um pelos outros, submeter uns aos outros. Por que isso? Porque a submissão mútua. Irmão, você já parou para pensar que sem a submissão mútua não tem como você desenvolver o fruto do Espírito? Só consegue ser humilde quem consegue se submeter. Humildade é fruto do Espírito. Só é plenamente alegre quem aprende a viver na comunhão e vê o outro crescendo em Cristo. Alegria é fruto do Espírito. Paz verdadeira existe quando você está em comunhão com Deus, em família e com a igreja. Paz é fruto do Espírito. Nenhum dos frutos do Espírito, ou gomos do fruto do Espírito, é possível de ser vivido fora da comunhão da igreja. A gente precisa levar as cargas uns dos outros. Em momentos como agora, nosso irmão Rubinho vivendo momentos difíceis, enfermidade, cuidando da esposa, é que a igreja se une. É que a igreja vai e socorre um irmão Lorival, irmã Maria. Nós existimos para cuidar uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, nos submeter uns aos outros, aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros, instruir uns aos outros, exortar uns aos outros. São mais de 20 imperativos. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E é impressionante que quando eles chegam no Monte da Transfiguração, e se você ler o relato da Transfiguração em Lucas 9, você vai ler em Lucas 9, 32, que Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Sabe por que a comunhão é necessária? Porque na caminhada cristã há momentos que a gente dorme como Pedro dormiu. A gente adormece como Tiago e João adormeceram. E a gente precisa uns dos outros para nos chacoalharmos, para nos animarmos, para... Por isso que Hebreus 10 vai dizer que a gente não pode deixar de nos reunir como igreja. Porque a gente tem que encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente precisa incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, diz Hebreus 10, 23 e 24. Nós precisamos uns dos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Se não tivermos uns aos outros, o nosso amor pelo outro vai se esfriando, as boas obras vão deixando de existir. A gente precisa de dominicalmente, de um diácono, chegar aqui à frente e dizer: irmãos, precisamos encher os celeiros para nós ajudarmos os outros. Por quê? Porque se nós não formos exortados, nosso amor esfria, nossas boas obras acabam, a gente precisa da igreja. A perseverança dos crentes é um projeto comunitário, irmãos. Crente não perde salvação, não. Mas de acordo com Hebreus 3, de 12 a 14, Hebreus 3, de 12 a 14 nos diz que crente só chega no céu ajudado uns pelos outros. Crente não perde salvação, mas o crente que vai ser salvo até o fim é o crente que soube usar da comunhão fortalecedora. A gente precisa de grupos pequenos na igreja, a gente precisa de discipulado individual, a gente precisa dos cultos coletivos, a gente precisa da escola bíblica dominical, a gente precisa de comunhão, a gente precisa de aconselhamento. Sem isso a gente morre. A nossa espiritualidade cristã é comunitária. Então eu te digo, encontre uma igreja, plante a sua vida lá e cresça na fé. E por último, a espiritualidade cristã pratica as disciplinas espirituais. O relato da Transfiguração em Lucas 9 nos diz, no verso 28, que aproximando-se, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, Jesus foi transfigurado. Irmãos, a gente precisa de tempos para oração. É óbvio te dizer isso, mas a gente já dorme esbaforido, acorda atrasado, não tem tempo para Deus. A gente não aprende a tirar um tempo para silêncio e solitude na presença do Senhor. Isso é uma disciplina espiritual. Leitura da Bíblia, que é disciplina espiritual. Memorização de textos bíblicos, meditação nos textos bíblicos, jejum, oração, anotar em diários as suas experiências com Deus. Ou seja, a espiritualidade de muita gente é doentia, porque as pessoas não praticam com equilíbrio as disciplinas espirituais. O próprio Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu para o silêncio e solitude do monte, e lá oraram, e lá receberam a voz de Deus. A espiritualidade cristã pratica as disciplinas espirituais. Concluindo, Quais são as consequências dessa vida? As consequências da espiritualidade cristã? Se a gente tem a cara de Cristo, se a gente adota esses critérios e tem a cara de Jesus, como é que a gente vai viver? E aí eu resumo para você o final do capítulo 17 em três linhas. Por exemplo, eles descem do Monte da Transfiguração a partir do verso 9 até o verso 13. E a gente aprende que o cristão que cultiva a espiritualidade cristã, a primeira consequência é que ele enfrenta os vales com esperança. A espiritualidade cristã nos dá esperança para os momentos de vale. Eles estão descendo do monte para enfrentar um mundo cheio de demônios lá embaixo, um mundo cheio de crises lá embaixo. E ao descerem do monte, os doze vão compreender que João Batista era o cumprimento da profecia de Malaquias sobre a vinda de Elias. Aquele que prenunciaria, anunciaria a chegada de Cristo, a bola agora estava com os discípulos, e com esperança eles deveriam seguir adiante para anunciar. A espiritualidade cristã torna o cristão hábil para enfrentar os vales com esperança. A segunda linha do texto, a partir do verso 14, Mateus 17, 14 a 23... A espiritualidade cristã confere ao cristão o seguinte: o cristão encara a vida com fé. Quando eles chegam lá no pé do monte, eles deparam com um pai desesperado de um menino endemoniado, que nenhum dos discípulos que ficaram no pé do monte conseguiu ajudar. E aí Jesus diz: faltou fé a esses discípulos, faltou discernimento, faltou jejum, faltou oração. É como se Jesus estivesse dizendo: o cristão que desenvolve a disciplina espiritual, o cristão que é espiritual, ele encontra fé para encarar a vida. Você vai precisar de fé para ajudar os outros necessitados que vão cruzar o seu caminho toda hora. Toda hora, se você tiver olhos para ver, você vai enxergar pessoa como esse pai desesperado, com um filho entregue à mão de demônios. E como é que você vai ajudar? Esses discípulos não conseguiram, não oravam, não jejuavam, não desenvolveram a espiritualidade cristã. Mas quando aqueles que estiveram com Jesus descem do monte, Jesus diz: agora vocês têm fé para expulsar essa casta. O cristão que tem a cara de Cristo vai ter fé para ajudar os outros na vida. Mas ele vai ter fé também para enfrentar os momentos de perda. Porque se você ler Mateus 17, de 22 a 23, você vai ver Jesus dizendo que ele seria crucificado, e os discípulos ficam tristes, porque eles perderiam Jesus por um momento. A espiritualidade cristã nos dá fé para a gente lidar com as perdas da vida. E a gente vai perder pessoas que a gente ama. E muitas vezes nós vamos perdê-las de formas trágicas. Eu vim pensando nisso hoje. Essa semana, conversando com o irmão Lorival, e ele falando do tanto que a irmã Maria foi ativa na União Feminina, na MCA. E eu comecei a me lembrar de algumas das irmãs e pensando assim: elas não conseguem dar maior assistência do que já estão dando, porque a vida delas são tão atribuladas, cheia de atividade, cheia de correria. E aí eu fiquei pensando: irmãos, para pensar. A gente vai envelhecendo, e a gente vai ficando enfermo, e a gente vai chegando perto da morte, como o cântico que a gente cantou, o primeiro cântico do culto hoje. Você prestou atenção na letra? Vai chegando o dia de você se encontrar com Cristo. Geralmente são os dias que você mais vai precisar de alguém com você. E aí você vai descobrir que as pessoas que poderiam estar com você não poderão estar com você, não porque não te amam, mas porque a vida tragou elas. E aí você vai ficar só. E se você não tiver fé para enfrentar os problemas, você morre de desgosto ou desespero. Esses discípulos só não ficaram loucos porque ainda tinham um resquício de fé. Então quem desce do monte com Jesus tem fé para ajudar o outro e tem fé para lidar com perdas. E por último, quem desce do monte, quem tem uma espiritualidade cristã, consegue empregar seus valores com amor. O texto diz que os discípulos chegaram a Cafarnaum, foram abordados por um cobrador de impostos do templo, e Jesus ensinou os discípulos que eles deveriam continuar pagando impostos, mesmo que fosse ao opressor. Jesus está dizendo: olha, quem desce do monte comigo, quem cultiva a espiritualidade cristã, aprende que a César devemos dar o que é de César, e a Deus devemos dar o que é de Deus. A Deus devemos dar o que é de Deus. Irmãos, como é triste para um pastor, para uma liderança de uma igreja, ter que chegar diante da igreja e dizer: irmãos, vocês estão esquecendo de dizimar. E vem Jesus e diz: quem desce do monte comigo, quem anda comigo, quem cultiva a espiritualidade, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Faz isso com amor. Esse é o fruto da espiritualidade cristã. Você observou? É fé, esperança e amor. A espiritualidade cristã produz em nós fé para a gente encarar a vida, fé para a gente ajudar o outro, fé para a gente encarar as perdas, esperança para a gente atravessar o vale, amor para a gente empregar tudo que a gente tem no reino e na sociedade. Nunca se precisou tanto de homens e mulheres de Deus engajados com a sociedade, irmãos. Nunca. Os contornos e os caminhos da espiritualidade cristã. Nós estamos vivendo um mundo que produziu uma cultura aberta ao espiritual. Por outro lado, nunca se viu tanta rasura na espiritualidade de hoje em dia. O nosso momento é de grandes oportunidades e desafios. O cristianismo está sendo provado em sua relevância nesse mercado de opções que nós temos hoje em dia. O mundo precisa enxergar em nós a cara de Cristo. Homens e mulheres que têm critérios espirituais. Homens e mulheres que dão frutos espirituais. Então eu vou aplicar um teste agora para concluir. Em primeiro lugar, o que te move na vida? É a fé? É a esperança? É o amor? O cristão, ele é movido por fé, esperança e amor. Mas agora eu te pergunto, fé em quê? Na bondade humana? Fé nos avanços científicos? Fé no seu potencial? Cristiane essa semana comprou aquela revistinha que vende na Droga Raia, e eu fiquei vendo lá como é que salva casamento. Tem uma matéria inteira lá. Você quer salvar o seu? Está escrito lá. 10 passos para salvar um casamento. O Evangelho está estampado na primeira dica. Mas não é o Evangelho bíblico. É o Evangelho humanista, que diz assim: para você não cobrar do seu cônjuge e não desgastar seu casamento, aprenda a amar a si mesmo. Eu falei, porque irmão, quando eu começar a me amar demais, eu vou criar um orgulho. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina você ter fé no seu potencial, na sua beleza, na sua capacidade, fé na sua autoestima. Isso não é Evangelho. O Evangelho te ensina a ter fé no Cristo, que é Criador, que que te ama do jeito que você é, e te ama tanto que não vai deixar você do jeito que você está, Ele vai completar a obra em você. Então você vai olhar para Ele e vai dizer: Senhor, não habita em mim injustiça, mas o Senhor colocou em mim a sua justiça. Isso é fé. Você tem fé em quê? No que você confia para dizer que sua vida vai dar certo? Porque você é bonitão? Sua barriga um dia vai crescer. Seus cabelos um dia vão cair. Seus músculos um dia vão enfraquecer. E se você não se cuidar, seus dentes também caem. Não é a beleza, não é o vigor físico, não é a testosterona, é nada disso. Você tem fé no quê? Você tem esperança no quê? Pelo que você nutre amor? A espiritualidade cristã é movida pela fé em Cristo, a esperança da vida eterna e o amor pelo outro, que me diz: eu abro mão do que eu sou, do que eu tenho, para que outros amem a Jesus. Então, primeira pergunta é: o que te move? É fé? É esperança? É amor? E a segunda é: quais são os critérios da sua espiritualidade? Ela é centrada em Cristo ou nos desejos do seu coração? Não, eu vou seguir a Cristo enquanto eu estiver nessa campanha aqui, enquanto Jesus estiver me abençoando aqui, eu caminho com Ele. Peraí, isso não é cristocêntrico. A sua espiritualidade é centrada na cruz ou no seu coração pecaminoso? No Evangelho ou nas suas ideias do que é o Evangelho? Na comunhão com Deus trino ou numa vida sem amor, sem graça e sem vida? É uma espiritualidade comunitária ou você vive no isolamento, na apatia, assistente de culto? A sua espiritualidade faz você praticar as disciplinas espirituais ou você tem uma espiritualidade morta? Enfim, hoje à noite o Senhor diz a você: arrependa-se, confesse a Cristo e desenvolva a espiritualidade cristã. Feche seus olhos.